Glória a Deus. Uns diazinhos assim, fora da igreja, parece que eu fiquei fora do mundo, não sei nem onde eu estava. Nossa, perdi o chão, gente. Que isso? Mas como é bom voltar, né? Glória a Deus. Aqui é o nosso lugar. É o nosso refúgio, né? Eu sempre vejo assim, o cachorrinho se cabrar e vai correndo para a cestinha dele, né? Lá ele fica lá, que segurança, né? A nossa segurança é saber ir para aquele lugar onde nós encontramos com Deus. A nossa alma precisa disso. Então a gente se sente bem, é a âncora da nossa vida mesmo, Jesus. E a alma está já acostumada com isso, ir para um lugar onde ela vai receber aquela força, a segurança, os cuidados de Deus. Não dá mais para viver sem isso, é uma loucura. Mas louvemos ao Senhor pela conferência, porque uma amiga minha veio lá, estava com um caroço no pulmão, deu no exame. Isso é péssimo, né, gente? Daí o Dave orou, ela pediu, por favor, fala que meu problema é o caroço no pulmão. Tudo bem, ele orou, foi porque ela ia fazer exame na terça-feira seguinte. Olha, o médico falou, cadê o caroço? Sumiu. Então, são milhares, eu tenho certeza, de bênçãos que aconteceram que a gente não tem nem notícia. Mas só por isso, vale tudo. A minha amiga, que eu conheço, que ela me ligou, deu testemunho. Gente, só por isso, a gente já tem que falar, meu Deus, só se fosse por uma pessoa, nós íamos fazer tudo. Nós íamos, sabe, passar por tudo. Nós vamos enfrentar tudo para que alguém receba algo, o que precisa de Jesus. Então, o amor de Deus é isso. Ele nos leva numa condição de entrega ao Senhor só para ver as pessoas abençoadas. Porque nós já sabemos até como que recebe. E aqueles que não sabem, né? Então, vale a pena, sabe, nós nos entregarmos a Deus, trabalharmos, querermos servir o Senhor para que os irmãos sejam abençoados. Vem uma pessoa com necessidade e abençoada, isso é demais. E é isso que Deus quer, abençoar as pessoas. Então continue orando, porque o Senhor vai usar você. Você vai ser o canal, né, para que Deus possa agir em alguém. Então, conforme nós vamos crescendo, Deus já vai fazendo isso. Não vai ter assim um dia um diploma lá pendurado na parede, agora você pode servir a Deus. Não é assim. A gente já conhece o Senhor, começa a orar, Ele já vai pondo a gente para falar dEle. Alguma coisa a gente recebeu, nós já queremos passar aquilo. Cada coisa que a gente recebe de Deus, a gente quer passar para os outros. Vale a pena. Então, essa conferência valeu, é muito a pena. Nós estamos abençoados. Amém? Então, vamos nos preparar para julho agora. Então, a gente já saiu de uma condição, nós vamos entrar noutra. Não põe na sua agenda, tipo, eu estou ocupado, eu vou estar muito ocupado. É você que decide. Tá? Então, você já pode agendar esses dias da conferência para você ficar à disposição de Deus, para Ele agir na sua vida. É muito importante. Você pode mudar os seus compromissos para uma outra ocasião, se você orar. Deus ajeita tudo, porque nós só temos o que nós queremos na vida. Ah, mas a minha vida está horrível. É o que você quer. Você tem que aprender que é porque você quer. Você tem um livre-arbítrio. Você tem a condição de andar na glória de Deus. Ele disse, eu vou te coroar com a minha glória. Deus falou isso. Quer dizer, o que é isso? Eu vou te abençoar, eu vou te dar o que você precisa. Mas é escolha, nós temos que saber escolher. Tá? Então, se você souber escolher, que uma vez eu já estava pronto para parar de ir lá para a igreja do pastor dele, eu estava achando já meio difícil, porque muito diabo atacando, mil circunstâncias. Eu pensei dentro de mim, acho que eu nem vou mais. Eu estava pensando só. Deus veio e falou assim, ó, você só vai se você quer. Eu já te dei as malas. Já te dei a passagem, o hotel está pago, você já tem dinheiro para comer, você tem dinheiro para dar de oferta, para comprar as fitas cassete. Você só não vai se você não quer. Tá? Então, depende de você. Ah, eu não vou porque eu quero agora tirar umas férias, porque eu quero, sei lá, eu quero fazer outra coisa, ficar sozinha, eu comigo mesma. Não, não vem com essa, hein? Isso aí é diabo. Tá? Que está querendo tirar você daquilo que Deus preparou para que você seja abençoado. E se você é abençoado, é para ajudar os outros. Tudo que Deus nos dá é para abençoar os outros, gente. Nós, pai, fui curada disso, daquilo, daquilo. Então, agora eu estou em condição de ajudar alguém que está precisando. Tá? Então, aprenda isso. Nós temos que crescer espiritualmente. Às vezes é alguém dentro de casa, alguém no trabalho, alguém que a gente conhece, ou até na igreja, Deus vai nos ajuda, vai nos usar para que sejamos o canal, tá? Então já pode agendar a próxima, porque você vai ser mais algo, alguma coisa a mais em Deus, tá? Não fique displicente na sua vida. A vida é curta, 90, 100 anos, é muito curto, diante dos bilhões da eternidade, que não vão ter fim. É uma coisa sem fim, gente, a eternidade. Então, por que que nós vamos agora, nessa limitação que estamos vivendo aqui, nesse planeta, nós vamos desprezar o que Deus tem para nós? Porque vai ser repercutido lá. O que nós estamos fazendo aqui vai ser lá o troco. Então, se você se entregar mais a Deus aqui, você vai ver como que vai ser maravilhoso. Não é que eu estou assim, esperançosa. Está escrito na Bíblia, eu creio. Está escrito lá que vai ser maravilhoso. Nós vamos viver eternamente com Ele. Num lugar onde nós não vamos ter aflições, não vamos ter falta de nada. Vai ser o completo, aquilo que Ele criou, com a imagem dEle. Então, agora, nós temos que lutar com o diabo que vem na nossa carne. Os nossos desejos carnais, a nossa alma, que pende para o pecado. Então, nós temos que colocar essa parte da nossa vida em sujeição ao Espírito. Por isso que nós temos que orar em línguas. Quem não ora em línguas, vai parando, vai ficando displicente. Olha, se você começar a diminuir a sua oração em línguas, você vai ficar displicente. Você já não acha mais tempo para vir para Deus, você já não acha mais graça. E Deus falou que nós temos que todos os dias voltarmos ao primeiro amor. Sabe o dia que você encontrou Jesus, você ficou apaixonado, gente. Você só pensava em Jesus. Eu só penso em Jesus. Eu não sei pensar em outra coisa. Mas eu me coloco nessa condição diária. É maravilhoso. É isso que sustenta a nossa vida, é Ele. Então Ele diz, olha, volte ao primeiro amor. Ah, mas sabe, eu já não estou mais assim com aquela alegria, aquele desejo, aquela disposição, aquela vontade de servir a Deus, sabe? Parece que está tão chatinho o culto. Não, é você mesmo que está chatinho. Você está sem graça porque você está sem oração. Você está na sua alma, você está pendendo para o pecado. Por isso que não tem mais graça. E se você começar a cultivar isso, ficar com Deus todos os dias um pouco? É o seu coração que se você coloca diante de Deus. Se você começar a adorar a Deus, o diabo fala assim, ah, isso não adianta nada, não está acontecendo nada. Tá sim, você está com o seu livre-arbítrio optando adorar a Deus, dizer que você o ama. Ah, eu estou orando em línguas, não está acontecendo nada. Tá sim, porque é o seu livre-arbítrio te dá a condição de optar a se entregar ao Espírito Santo. E Ele está orando para você ser abençoado, para tirar o que não é bom da sua vida. Então, cuidado com aquilo que você vai se entregando. Ai, nossa, teve um momento que eu era, assim, muito diligente, estava empenhado, mas agora já, sabe, agora já, porque você desleixou. E o Senhor disse que é para nós sermos bem diligentes em praticarmos a palavra de Deus e sermos diligentes na confissão, não é não? Está lá em Hebreus isso. Ser diligente na confissão está em Hebreus. E sermos diligentes na prática está lá em Tiago. Ele falou, nós temos que ser isso. Então não é exagero, não. Você tem que orar sim, para você ficar livre da sua carne. Como que eu fico livre do diabo? Quando eu ficar livre de mim mesmo. Às vezes a gente quer ficar livre das pessoas. Não adianta, meu filho. Você pode mudar para o outro lado do mundo. Vai ter um outro diabo lá. Usando outra pessoa, outra situação. Então, não é livre das pessoas que nós temos que ficar. Nós temos que ficar livre do peso do pecado da nossa vida. Então, o amor de Deus é maravilhoso. Se você começa a amar mesmo com este amor de Deus, você vai querer se entregar a esse amor para servir as pessoas. Você nunca vai se cansar. Mas você não está sendo pago para fazer isso. Você faz porque é espontâneo. O amor é espontâneo, ele não cobra, ele se doa. Você gosta de fazer as coisas para os outros. Você se levanta e vai lá e faz. Esse é o amor de Deus. Ele saiu de lá de onde ele estava, veio aqui e morreu na cruz. Foi para o inferno e de lá ele saiu ressuscitado e nos deu a vida dele. Entende isso? Então se prepara, não leva essa vida do mundo só de correria, sabe, uma vida carnal. Uma vida sem Deus. Não leve essa vida que é um perigo. Você está correndo risco. Aprende a andar no Espírito. de Deus. Aprende a andar no poder de Deus. Vale a pena. Se entregue a Deus. Sua vida vai mudar. Tem um plano, sabe? Que a palavra de Deus diz que nós já fomos predestinados a sermos dele. A termos um chamado antes que tudo acontecesse, que existisse. Olha o poder de Deus. Antes do antes, do antes, do antes, do antes. Deus já tinha pensado em você. Já sabia qual seria o seu nome. Ele já sabia o que ele queria para você. Ele estabeleceu. Agora você nasceu de novo, você tem condição de entrar naquilo. Deus vai mudar radicalmente sua vida. Eu falo isso com segurança porque ele mudou a minha. Eu estou andando nos caminhos de Deus. E eu não vou sair desse caminho, mas nem. Mas de jeito nenhum. Eu não quero outro caminho, eu não quero voltar atrás. Eu levei a minha vida inteira para achar esse caminho, eu não sabia o que era. Agora eu achei. Oh, mas eu não quero outra vida. Essa vida de Deus é boa. E o diabo? O diabo nós vamos enfrentando ele e vamos indo. Nós sabemos como enfrentar. O Senhor dá alegria no coração. Então ore bastante em línguas para que você seja colocado na visão de Deus. O dia que você souber o que Deus quer para você, você vai largar tudo. Eu fiz isso. Era tão forte o que era de Deus dentro de mim. Ninguém entendia aquilo. Ninguém entende. Porque quando Deus falou com Moisés lá no monte, o povo que estava lá embaixo, ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Ele saiu de lá, até quebrou a tábua da lei. Falou, gente, eu estava com Deus. Deus falou, ninguém entendeu. Porque é pessoal. Quando Deus falar com você, é pessoal. Não tem quem vai tirar aquilo de você. Você tem que ter isso dentro de você. Se você não tem isso dentro de você, você fica em banho-maria, morninho. Mas se você orar bastante em línguas, começar a ler a palavra, você vai mudar a sua vida. Alguém disse assim, olha, tem uma pessoa que está todo dia falando comigo que não vai, que não adianta, que ora. Não é, não está orando. Não está, não. Eu sei quando está. Eu sei quando está, eu sei quando não está. Eu sei, porque eu oro. Então, eu sei bem o sintoma, eu sei o que vai acontecendo quando a pessoa está orando. Se não está, até as conversas, não vai. Então, eu disse que está orando muito, mas olha, tem dia que fala assim, ai, até acho que eu quero morrer. Só não está orando. Pessoa que nem imagina que está orando. Mas que está orando demais. Então dá o conselho seguinte. Fala para essa pessoa que não está orando. Pensa que está, mas não está. Está se enganando. Para pegar a palavra de Deus. Gente, às vezes você vai ler a Bíblia. Tudo isso, Deus me ensinou isso porque eu precisava da palavra de Deus. Para eu fazer o que eu estou fazendo hoje. Para eu querer fazer o que ele queria que eu fizesse. Então eu tinha que ler muito a Bíblia. Não é fácil você ler muito a Bíblia se você não está nem acostumado com ela. Como é que você vai ler aquele evangelho todo e aquilo entrar dentro de você? Você vai ficar lendo assim, orando em línguas? Tudo bem se você conseguir prestar atenção, mas eu vou dizer que no começo é difícil. Então, põe lá um áudio. Mas não basta só o áudio. Tem que pôr aqui o fone de ouvido. Você tem que tacar lá dentro da tua cabeça aquele som. Com a palavra de Deus. Se você fizer isso 2 horas, todos os dias, de orar em línguas, a sua conversa vai mudar, o seu temperamento vai mudar, a sua vida vai mudar. Você vai começar a entrar na visão de Deus. Por que você não faz isso? Tem gente que não dorme, pega da meia-noite às 2, cara, em vez de ficar, o que você fica fazendo? Vendo TV, ligando pra lá, pra cá, aquele 1000 programas, nada tá bom. Fica se enchendo de coisas que não te dá crescimento espiritual. Vai te dar mais pânico? Ou você tem tempo para visitar as pessoas? Eu tive que cortar isso. Eu cortei. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Não que eu não amasse as pessoas, mas eu encontrei Jesus. Ele equilibrou a minha mente. Ele equilibrou as minhas emoções. Já pensou uma pessoa ficar lá na frente da televisão fazendo o quê? Recebendo aquela informação negativa, mentirosa, cheia de coisas do diabo, astutas, que vão entrando dentro de nós com o visual e com o áudio, sem nós termos freios para aquilo, sem nós termos controle em dizer, não, não faz isso. Porque nós temos muito aguçado isso dentro de nós, a visão, a audição. Você olha para uma coisa, aquilo entra dentro de você. Mas se você estiver cheio da palavra de Deus, nada entra dentro de você. Você tem algo, um filtro aí dentro de você, que é o seu espírito alimentado com a palavra de Deus. E a sua alma vai sendo, então, ajustada com a palavra de Deus. É demais isso. Deus vai mudar a sua vida. Ah, mas não é tarde. Nunca é tarde. É hora. É agora. Jesus falou, é hoje, é agora. Faz isso. Se você puser o áudio, abrir a sua Bíblia e começar a acompanhar aquilo, você vai saber o que Deus quer. Você vai saber o que Deus gosta. Você vai saber que jeito que Deus é. Você vai saber até que jeito que Deus se veste. Você está tudo escrito lá. Você vai saber que jeito que Deus pensa. E você vai começar a fazer igual, pensar igual. E aí ele vai começar a colocar você num caminho que é dele. Muitas pessoas, no geral, 99% das pessoas, são engenheiras. Elas estudam engenharia, outras estudam medicina, outras estudam... E assim vai. Por quê? Porque as pessoas visam ter um diploma, uma profissão, para quê? Para ganhar dinheiro, porque tem que sobreviver. Mas isso nunca foi o plano de Deus. As pessoas fazem isso porque elas precisam sobreviver. E se as pessoas orassem em línguas? Deus ia falar, você vai estudar isso. Porque isso vai fazer com que você me sirva. E quando você for me servir, você vai estar capacitado, porque você entende, você sabe como que é que faz isso daí. Não é demais? Por isso que as pessoas que vão orando muito, Deus vai mudando o rumo delas, da vida delas. Mudando a história da vida delas. Tem uma história da sua vida que Deus escreveu antes do antes, que tudo fosse formado. Mas você está afim de querer saber? Fica orando em línguas. Aí você vai ficar chato. Não, não é que você vai ficar chato. Você está saindo desse mundo, você está entrando numa condição na visão de Deus. E as pessoas, elas não entendem, porque é você que recebeu de Deus. Eu senti tanto que Deus queria que eu não estava nem aí, gente. Eu ia mesmo igual um trator que vai, sabe, entrando na mata, derrubando tudo. Eu não quero nem saber, é isso que Deus quer. Eu sei que é isso que Deus quer, eu sei. Eu ficava orando mais. E daí as conversas dos outros, e as pessoas que vieram na minha frente querer parar, e o diabo. E daí eu vou, Deus mandou, Deus falou. Eu sei o que Deus quer. Não é ótimo você saber o que Deus quer? Gente, é a mesma coisa que você saber qual é a sua mão direita. Isso não é segurança. Isso tira os medos da vida. A pessoa que tem medo não confia em Deus. A pessoa que tem medo não serve a Deus, não pode. É insegura. Então a palavra de Deus é que vai tirar os medos da sua vida. Não é psiquiatra. Psiquiatra, coitado. Ele tem outro psiquiatra. Né? É lógico. Tá? Então, qual que ele faz? Faz você ficar falando lá para ele ver o que você tem, porque ele também não sabe. Aí você fica falando, ah, já sei. Então, dentro daqueles negócios, ah, isso aí é isso assim, assim, assim. Mas e daí? Descobriu, e agora? O que eu faço? Ele vai dar a direção do mundo. Ah, minha filha, o seu problema é que você não tem homem. Ah, é verdade, eles falam isso. Então, eu já estou aqui pronto, pode vir. Aí se apaixona. Ou ele nunca vai se apaixonar por ninguém, ele está lá pronto para fazer isso. E cobra R$1.500 na hora. Vai lá. Isso. Não resolveu nada. Cada vez mais pecado. E se você orar em língua, você vai saber o que Deus quer de você. Não é demais? Eu sei o que Deus quer. Por isso que eu sou teimosa. Enquanto eu não sabia, estava tudo lindo, maravilhoso. Mas a hora que eu soube, eu fiquei muito teimosa. Todo mundo em casa ficou louco. Mas essa menina nunca foi isso. Ela era obediente. Olha o que ela virou. Não é que eu virei desobediente, eu virei teimosa. Eu sei o que Deus quer, acabou. Eu vou, ele vai fazer. Eu sei. É a mesma coisa se eu tivesse visto Jesus em pessoa. Eu sei o que ele quer. Você não acha isso massa? E deu errado? Nunca. Isso que é legal. Não deu errado. Ele está me sustentando até agora. Aliás, ele está me levando mais para frente ainda, mais longe. Gente, não é massa? Mas se é, quem é que para Deus? Só eu, se eu parar de fazer o que ele quer fazer. Então, parou. Vai orar em línguas. Leia a Bíblia. Você não pode saber um versículo aqui, outro ali. Não é assim que funciona. Se você começar a ler a Bíblia, aquilo vai entrar lá dentro de você, que nem você levar um... Sabe assim? Sabe lá no mar, aquela onda assim, que te cobre? Até faz assim, perde fôlego, engole água. A palavra de Deus tem que fazer isso na sua alma. Começa hoje mesmo. Se você é um cara que não dorme, liga lá o som, o áudio, né? Começa lendo Romanos. Leva uma hora. Então, todo dia você vai ler duas horas. É duas vezes, porque é duas horas. Estabelece isso. É uma dose boa. É boa. Você não vai dormir, aquilo vai começar a te dar uma força. Quando você começar a receber o que a palavra de Deus é, você recebe um alívio. Você recebe que nem uma injeção, assim, de força, de alegria, de vontade de viver, de disposição. Você vai começar a dormir direito à noite. Você não vai acordar mais com medo. Acho que eu vou abrir um consultório, vocês acham, gente? Vocês já são todos meus clientes. Já estão já lá na lista, hein? Vocês vêm lá a próxima vez. Vocês têm aqui que eu vou continuar. Aí vocês vão contando. Mas tem que fazer um pouquinho, né? Essa é a prescrição de Jesus. Faz, depois vem falar um pouquinho pra mim. Faz um mês. Faz um mês. Tá? Não vou cobrar nada. Se fizer bem, eu vou dar a outra página. Duas horas. Marca lá. Gente, vocês têm tempo, vai. Faz favor. Vocês estão lotados de tempo. Não vem com essa, não. Vocês só não querem. Que hora que você vai visitar a sua amiga? Que hora que você fica lixando sua unha? Que hora que você fica no telefone? Já viu aquelas conversas que vai uma hora e meia? Quase que dá para ler duas vezes, Romano. Você leu uma vez e a metade. Gente, eu parei com esse negócio de telefone. Ixi, eu ficava horas. Eu não tenho tempo. Tenho tempo porque não está dando tempo para tudo aquilo que eu quero fazer e ficar com Deus. Não dá. É uma delícia ficar com Deus. É bom, gente. Ele cura suas enfermidades. A pessoa quando vem aqui, encontra... Primeira vez, vem com uma lista de doenças, não? Hein, Fátima? Lembra aquela lista? Cadê a Maricien? Pela... E eu também, eu não estava fora dessa lista. Eu também. Era uma lista, gente, de doença. Dói aqui, dói colar, tá ruim ali. E como é que Jesus vai curando? Porque a alma vai ficando fora do pecado. Vai tirando o pecado. A doença, o pecado vai trazendo doença. Tá valendo? Gente, pega isso, põe lá na tua agenda. De madrugada, uai, você não dorme? Que ótimo! Não é para dormir mesmo. Vai, então, ler a palavra de Deus e orar. Ótimo! Em vez de ficar lá escutando o diabo. Pondo foguinho no diabo. Porque hoje em dia, gente, esses jovens não dormem. Vocês sabem que os jovens não dormem? Porque eles ficam na internet. De madrugada. Vão até escondido. O pai liga lá. Fazem horrores. Tudo. Vão na internet. Não dorme. Eles querem dormir meia-noite, uma hora. Não dorme antes. E levanta cedo, vai para a escola cedo, mas não dorme. Isso é o mal dessa geração. Está no ar esse diabo. Então põe lá bem alto, Romanos. Põe lá dentro do seu ouvido assim, ó. E vai lendo e orando em línguas. Você vai se apaixonar por Jesus. Você vai servir a Deus. Deus está precisando de servos. De operários. Você está muito preocupado com a sua vida. Você só quer ganhar dinheiro. E viver bem. É a única coisa que você quer. Mas você está enganado pelo diabo. Você está enganado pela concupiscência da sua alma. Isso é um engano do diabo. Você vai ter tudo. Vai ter tanta comida na sua despensa que você vai começar a dar para os outros. Que isso, não acaba. Vai dando para os outros. Nossa, paguei minhas contas, sobrou. Você vai dando. Vai ajudando. Tem tanta roupa, vamos dar, pelo amor de Deus, para que tanto? Você vai começar a olhar mais para a vida. A vida que Deus criou, não essa vida aí. Podre. As pessoas que estão sem Deus, Deus já me mostrou isso, gente. É igual uma jamanta, já viu o caso de jamanta? Duas coisas assim, ó, contêineres, um grudado no outro. É grande aquilo, né? Numa decidona, assim, sem freio. Aquilo lá é um perigo. Quem anda sem Deus nessa vida está fazendo isso. Daqui a pouco, acontece uma aí, quem para aquilo? Vai capotar, vai para o barranco. É a vida sem Deus. Se você tem Deus, as circunstâncias acontecem, elas vêm, mas você sabe passar por elas com tranquilidade, com paz, porque elas são igual fumaça no vento. Vai sair da sua vida. Você tem paz de Deus. Você sabe o que você vai fazer para que aquilo saia da sua vida. Não leva mais a sua vida desse jeito, não. Isso é um perigo. O diabo está programando coisas horríveis para as nossas vidas, para o mundo. Ele maquina, ele fica preparando um golpe. Acaba um, ele prepara outro, manda outros demônios. Isso não tem fim. Então nós temos que estar estruturados em Deus. Por isso que precisa da palavra de Deus. Você tem que estar cheio da palavra de Deus. Porque quando você for conversar, você não vai ficar conversando as besteiras do mundo. Quando você senta para conversar, você só fala a abobrinha do mundo. É o que você está cheio. Você só sabe falar aquilo. Você não sabe falar nada de Deus porque você está vazio. Você não tem palavra aí dentro. Tudo que você fala é de acordo com os seus olhos voltados para aquilo que você se alimenta o dia inteiro. Você não tem retorno de Deus na sua vida, nos seus momentos diários. No seu trabalho é para você ter retorno de Deus. Quando você se reúne com os amigos é para ter retorno de Deus. Na sua casa é para ter retorno de Deus. Mas não tem, porque a sua alma está encharcada do mundo. Então, mais uma vez, tem que ler Bíblia. Vai comprar agora um negócio desses aí, CD, DNC, acho que é assim, CD, e põe lá no seu MP3. Agora não é moda isso? Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Você não tem, compra um, não é tão assim, cara. Aliás, você está comprando tanta bobagem, compra isso também. Aí lá se põe a Bíblia. Põe no seu ouvido, abre a palavra, vai lendo, orando em línguas, 2 horas. Começa em Romanos, 1 mês, todo dia. Vai ver o que vai acontecer com você. Você vai começar a ter calma, não vai gritar mais com os outros, não vai ficar nervoso, não vai ficar triste, não vai ter medo, vai começar a sair isso tudo de você. Tá valendo? Pois vocês vêm conversar um pouquinho comigo. Aí nós vamos poder conversar um pouco. Aí a palavra de Deus vai começar a fluir. Valeu? Porque, gente, como é que você vai falar russo com uma pessoa que não fala russo? Como é que você vai falar com uma pessoa que não tem nada de palavra de Deus lá dentro? Que conselho que você vai dar para a pessoa? Estão me acompanhando? Por isso que tem que ler Bíblia. Agora, dá essa aqui, ó. Essa aqui é bom. Tem tudo a ver com o que eu falei agora há pouco. A meditação da Marilyn Hickey. Então, ela diz assim, a chave número 1 do sucesso. A meditação é ler bastante a palavra de Deus do jeito que eu falei. Você vai ler 1 mês Romanos orando em línguas. Você vai saber bem quem Deus é. Você não vai aguentar mais ficar andando de igreja em igreja, não, porque você vai conhecer bem a verdade. Você vai saber bem o que Deus é. Se você ler bastante a Bíblia e orar em línguas, você vai ficar exigente. Então, a meditação vem através de muita leitura da palavra de Deus. Você vai começar a entrar na palavra e isso transforma a sua mente e você é abençoado. Seus problemas são resolvidos. Valeu? Então, glória a Deus. Bom, mas sabe o que eu vou falar hoje? Sobre preocupação. Está tudo dentro disso. Vem abrir um pouquinho a sua Bíblia aí. Vou dar só assim umas pinceladas. Abre a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Versículo 18. A palavra de Deus está cheia de instrução para nós não sermos ansiosos. Porque Deus cuida de nós, né? A gente já sabe. Tem muitos lugares na Bíblia que está escrito que não é para nós termos ansiedade. Porque Deus, Ele cuida de nós. Então, a ansiedade, ela vem do medo. A raiz da ansiedade, porque a ansiedade é preocupação, tá? Então, toda preocupação vem do medo. O medo, gente, é uma coisa horrível, tá? Ele cria uma raiz tão profunda dentro de nós que é capaz de destruir a nossa vida. E nós nunca vamos ter sucesso na vida, nunca vamos ser felizes. Por isso que eu disse que é importante ler a Bíblia. Porque se você for lendo bastante a palavra de Deus, você vai conhecer Deus. Você vai conhecer o caráter dele. Você vai saber como ele é. Aquilo vai começar a entrar em você, porque é poder a palavra. Ela é vida. Ela é viva. E ela vai começar a curar o seu medo. Então, nós ficamos dependentes do medo por coisas que aconteceram em nossas vidas e o diabo nos prende através do medo. Por isso que aqui está escrito, ó, 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, Jesus, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, todo medo alojado na nossa alma, no nosso coração, faz com que nós sejamos atormentados. Porque esse medo faz com que os nossos pensamentos nos atormentem. Sabe disso, né, gente? Todo mundo. Eu estou falando uma linguagem aqui. Essa linguagem é bem conhecida. Porque quando você está atormentado, aqueles pensamentos, que o seu coração bate mais forte, você tem um aperto no peito, você não consegue ficar parado. É o medo. Então, Deus é contra isso, porque ele disse, não temas. Em vários lugares na Bíblia ele diz isso, não temas. Eu estou contigo, sou eu, não precisa ter medo. Jamais te deixarei, nem te abandonarei. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o medo, quem tem medo não confia em Deus, tá? Enquanto nós estamos andando neste caminho do medo, nós não temos a confiança em Deus. E o Senhor diz que é para nós lançarmos sobre Ele todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, porque realmente Ele está cuidando da nossa vida. Então, veja lá, tem gente que tem medo de cachorro, tem gente que tem medo de chuva, tem gente que tem medo de ser assaltado. Sei lá, gente, tem gente que tem medo de mil coisas, de ficar doente. Então, esses medos impedem de nós sermos abençoados por Deus. Veja só como é maligno isso. E nós temos que cuidar disso. E o Senhor já antecipou o ensino, dizendo a leitura da palavra de Deus. Tá? Então, o medo traz insegurança, insatisfação. O medo traz tristeza. Por que que eu estou triste? Porque eu tenho medo. Medo, medo, medo dentro de mim. Traz depressão. A pessoa é deprimida, é por causa do medo. Depressão é por causa do medo. Então, isso é um diabo que ataca o nosso coração por causa dos pensamentos que ficam girando aqui em volta da nossa cabeça, fica assim. Vocês sabem disso. Então, isso daí é prejudicial. Deus não pode nos abençoar. A pessoa pode ir onde ela for. Ela está insegura, ela não está bem, aqui não está bom. Não estou gostando. Né? Então, as pessoas com medo, elas vão ficando amarradas pelas mentiras do diabo. E isso é contra Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado até no que a gente fala de medo. Eu vi uma história assim, que a mulher tinha tanto medo que ela não dormia à noite. Gente, às vezes, eu vou contar para vocês, a maioria das vezes, as pessoas que não dormem é porque elas são excessivamente medrosas lá dentro, têm um medo lá dentro. Algum sofrimento, não importa de onde que veio, quando começou, mas aquilo ficou numa raiz tão profunda que a pessoa não dorme. Quando ela vai entrar naquele estado de escuridão, aonde todo o subconsciente dela vai relaxar, a mente vai relaxar, todo o ser, ela não dorme porque ela está com aquele medo. Ela está com medo de entrar naquele descanso, que é um lugar muito escuro lá dentro de nós. Então, por isso que nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, para que a gente possa descansar. A mente precisa descansar. Então, a pessoa que tem medo, a resistência física diminui. Então, o físico fica abatido, fica doente, tem a origem no medo. A tristeza, como eu disse. Você já se pegou com o coração triste?
é medo. Puxa vida, está enraizado o medo lá dentro. Então tem que expulsar isso de lá. Que jeito? Começa. Eu era assim, gente, eu estou falando. Quando eu comecei a orar mesmo, gente, isso há 12 anos atrás, que eu peguei firme. Lembra que eu orava 4 horas seguidas a palavra de Deus? Orava em línguas 8 horas por dia, no mínimo 6. Confessava a palavra. Gente, de repente eu estava sentada assim, orando, às vezes fechava até o meu olho assim, calmamente. Aquilo levantava dentro de mim um negócio, quase que me matava. Mas era um medo, era a mesma coisa. Eu não sei nem explicar o que é aquilo. Sabe o que eu tinha que fazer? Ligar na hora a palavra de Deus. Colocar aquilo no meu ouvido e aquilo eu me acalmava na hora. Eu fiquei livre. Eu não estou falando uma coisa que alguém disse, eu estou falando a minha experiência. Eu fiquei livre do medo. Eu nasci com aquilo, acho. Todo mundo tem isso. Você é que não sabe, porque está tudo abafado, escondido nas trevas. Já leu o livro do pastor, que tem o rei barata, não sei o que, é isso aí. São coisas que nós não queremos deixar Deus tratar para a gente ficar livre. E se você não deixar, você não pode servir a Deus, porque o diabo acaba com você. É tempo, não é tarde para ninguém. É hora de fazer isso, deixar Deus ir lá pulsar nesse lixo. Às vezes eu estava dormindo e eu acordava com aquilo. Com aquele pânico, pânico. A raiz é o medo. Tá? Então veja o estado do coração de uma pessoa. Vai tomar calmante, vai ficar tonto aí o dia inteiro? Pra quê? Que besteira! Deixa Deus curar o que você tem aí dentro de você. Por que é que não está dando certo as coisas na sua vida? Porque tem raiz de medo aí. Não vai ter sucesso, não vai. Deixa Deus curar. Para você ficar livre, Ele vai te colocar num lugar onde você vai ter segurança e o diabo não vai acabar com você. Porque se ele pudesse, ele já tinha acabado comigo. De tudo que está acontecendo, gente, de um país inteiro ter acesso aos ensinos, das práticas de como andar com Deus. Eu não preciso aparecer. Eu estou dando condição para isso acontecer. Então ele tentou parar lá para ver se dava certo. Mas eu, Deus falou para mim, vai ler palavra. 4 horas por dia eu fiz isso. De manhã, a hora que eu estava mais esperta era a hora que eu fazia. A primeira hora, confessar a palavra. A segunda hora, eu levantava muito cedo, muito cedo. Não que eu levante tarde hoje, porque eu não levanto. Mas eu adquiri aquele hábito de orar muito cedo. E às 4 horas orando em línguas. Para que esse medo saísse de mim. Começou a aparecer esse medo, eu não sabia que eu tinha esse medo. Porque a palavra de Deus, com a oração em línguas, começou a ir lá onde estava o problema da minha vida. Tá valendo? É bom você saber disso, gente? E daí, se você for lá no psiquiatra falar que você tem medo? Ele vai falar assim, acende a luz, toma um uísque, põe uma música, chama uma pessoa. Ele vai inventar uma história lá pra ver se dá certo. Te dá um remédio que você fica meio assim. Não, Jesus vai arrancar isso de você. Todo mundo tem medo. E tem que ser tratado. Porque o diabo, ele não se satisfaz com um pouco, não. Ele quer tudo, ele quer acabar com tudo. E Deus também. Deus não quer só um pouco da minha vida, ele quer toda a minha vida. Para ele reinar. Manda Jesus reinar na sua vida. Está valendo isso? Então, o medo, gente, é uma coisa de diabo dentro de nós. E os nossos pensamentos... Olha, vou falar uma coisa. Quando eu falo de pensamento, não é pensamento positivo. Você não pode ter controle com os seus pensamentos. É a palavra de Deus que te dá esse controle. Porque nós não estamos aqui fazendo um treinamento de pensamento positivo, mente positiva. Não tem um negócio desse aí? Nova era esse troço. Não tem nada a ver, isso é coisa de diabo. O seu pensamento é controlado pela palavra de Deus, porque você começa a pensar como a palavra pensa. E a palavra é Deus, é Jesus. Ah, se todas as pessoas quisessem e fizessem isso, o diabo estava frito. Ele não ia ter mais domínio. Mas se você quiser, já vai fazer uma super diferença. Porque cada pessoa que quer já faz uma diferença no seu ambiente. aonde você estiver, Deus já vai agindo. Você não precisa falar nada, mas a palavra está lá. Você já está respirando aquilo lá. E aquilo sai e entra de você e vai tocando quem está ao seu redor. Você não acha isso o máximo? Você não precisa nem falar nada. Estão me acompanhando isso? Na sua casa isso vai fazer uma super diferença. No seu trabalho, com os seus familiares, com os seus amigos. Mas você que tem que mudar. As pessoas não entendem isso e ficam... Ai, ora pra... É claro que eu oro, eu quero mais que você fique livre de todas as dificuldades da sua vida e entenda e chega nesse lugar para você saborear, viver com alegria, com força de Deus. Não andar que nem um cego aí na rua, sem saber o que está acontecendo com a sua vida. Por que que de repente agora você tem depressão, você tem angústia, você é triste? Por quê? Não é porque a pessoa conta piada, dá risada, que ela não tem tristeza, ela tem. Aquilo lá é para, sabe, para aliviar. É diferente quando Deus toca o seu coração. Então veja aí Filipenses um pouquinho para... Não, 1 Pedro capítulo 5, vê lá. Volta um pouco sua Bíblia. Eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho aqui, meu Deus, mas está valendo isso, querido? Eu nem planejei isso que eu estou falando para você, Deus que está colocando aqui para eu falar para você. Ele que está trazendo todas as palavras na minha boca. Porque Ele te ama, Ele não quer que você viva mais desse jeito. Dá a impressão que você clama e Ele não ouve. Deus está falando isso, Ele ouve. Mas você não faz o que é para você fazer. Ele tem coisas maravilhosas e todas são gloriosas para a sua vida. Mas faça isso, siga o primeiro passo que Jesus está falando. Ouça a palavra de Deus 2 horas todos os dias. E se eu dormir no meio, não tem importância. A sua alma, todos os seus sentidos estão recebendo. Você sabe, você pode dormir e ficar com o negócio ligado lá, que todo o seu interior, o seu íntimo, a sua mente está recebendo. Não tem importância se você dormir. Não tem importância. Uma hora dessa a sua alma se fortalece e ela não dorme mais. Ela vai saborear. Ela vai compartilhar. Ela vai comungar da palavra de Deus. Esta é a solução, o passo para a solução da sua vida. Para você viver longamente nessa terra, abençoado. Sendo uma bênção para as pessoas também. Porque Deus vai estruturar a sua vida. Não leva só desse jeito, ah, não tenho tempo, estou com preguiça, está com preguiça, deita lá. Põe bem alto, porque quando a pessoa está com preguiça, ela deita, né? Fica lá assim, jogadão. Então, pode, não tem importância. Deus nem está vendo isso. Põe lá. Liga bem alto. Não, mas eu não aguento. Então vai andar? Então põe lá também. Pode andar. 2 horas seguidas. E vai orando em línguas. Põe lá no teu ouvido. A palavra. Não perca tempo. A sua vida vai ser transformada. Tem solução, tem jeito. Não adianta. Deus diz, eu estou ouvindo seus clamores, mas eu não tenho o que fazer. Você vai lá na fonte buscar água com a mão, amigo? Que jeito você vai pegar água? Estão me acompanhando? O Espírito Santo está falando isso. Eu tenho o que dar para você, eu tenho como arrumar a sua vida. Mas faça o que é preciso. Precisa ter uma estrutura para ele começar a colocar as bênçãos na sua vida. E é a primeira coisa, arrancar o medo, arrancar as coisas que atrapalham Deus de abençoar você. Está valendo? Então, veja 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Não, pode ser o 6, versículo. Diz assim, ó, é para trás umas 2 folhas aí, tá? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. O que é se humilhar? Não é andar de joelhos. Não. Não precisa pôr chinelo de dedo, também não. Precisa pegar uma carroça com um cavalo e sair na Alameda Rio Negro, também não. Humilhai-vos, comece a ler a Bíblia. Se submete a Deus, por favor. Faça alguma coisa. Ah, não pense que eu fui curada daqueles medos num dia nem num ano. Gente, aquilo levou muito tempo. Passava um bom tempo, eu não tinha mais. Mas sempre ficava aquilo assim, sabe? Aquela, será que aquilo vem? Que era horrível. Será que aquilo vai voltar? Eu ficava com medo daquele medo. Era medonho. Isso aqui era ruim demais. Começava a dar um negócio assim, gente, onde eu tô no espaço, tô no ar, não sei o que, eu sou, o que vai acontecer comigo agora? Uma coisa ruim, ruim, ruim. Eu tinha aquilo lá dentro, preciso sair. Aí, gente, foi indo, aquilo foi espaçando, muito espaçando, espaçando, espaçando. Não tive mais. Passaram-se anos, pois não é que veio de novo outras coisas. Ainda tinha uns pedaços lá dentro. Aí foi o resto da faxina. Arrancou tudo. Então é assim, gente. Por que que Deus arrancou tudo na hora? Porque eu ia acabar, ia virar pó. Do jeito que eu vim, eu ia virar. Não era hora de eu virar pó ainda. Eu não ia aguentar, você entende isso? Eu não ia aguentar. Então precisava ter mais estrutura dentro de mim. A palavra de Deus precisava me moldar mais. Para eu aguentar o resto da limpeza. E às vezes eu lembro ainda hoje, eu falo, nossa, meu Deus, quanto tempo que eu não tenho aquilo mesmo. Parece que aquilo, mas nem, parece que vai ali, ó, nossa, nem consegue chegar. Glória a Deus, gente. É horrível. Eu acordava à noite com meu coração, bu, 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 bu. De manhã acordava, bu, 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 bu. Ai, gente, aquilo era horrível. Que medo. O que eu tenho que fazer para Deus? Eu não consigo. Eu não sei, eu estou com medo, eu nem sei de quê. E assim foi. Tá valendo, gente? Você não pode deixar essas porcarias aí dentro de você. Você tem que ficar limpo lá dentro. Então põe alto lá. Esse negócio de ficar lendo aí, você não está lendo direito, não. Já vou falando sério. Você não está lendo. Porque está empacado num lugar aí. Não estou vendo retorno aqui. Não está dando retorno. Tá ok? Pega 2 horas, liga bem alto lá e fica orando em línguas. 1 mês, Romanos. Depois vou dar o próximo. Então diz assim, ó. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Entendeu o que que é? Fazer isso aí, vai ler Bíblia e orar em línguas. Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Que oportuno? É, meu amigo, chegou a hora da limpeza. Essa foi a oportunidade. Eu dei tudo para Deus, agora ele pode fazer a limpeza aqui. Eu li a palavra, orei em línguas, eu li a palavra, orei em línguas. Gente, vocês estão buscando Jesus? Ele não está em Jerusalém. Não adianta, você não vai achar ele lá. Vou morrer de procurar. Não vai achar. Ele está aí dentro de você. Que maravilha, a hora que você encontrar com ele, você vai ser outra pessoa, você vai ser feliz, você vai ser alegre, disposta, você vai querer andar com esse Deus, você vai largar esse mundo mentiroso, porco. Que nós todos pertencíamos a ele, nós éramos do diabo. Nós andávamos com ele. Ele que dava ordem para a nossa vida, ele que mandava em nós éramos dele. Nós estávamos no inferno. E Jesus foi lá e nos tirou o dia que nós nascemos de novo. Agora nós vamos andar com Jesus. Tá valendo? Esse negócio de ser cristão, meia tigela, gente, péssimo. O mundo está aí perdendo. As famílias estão perdendo. Os nossos parentes, etc. Gente dentro de casa que nem está salvo, pelo amor de Deus. Será que não dá para fazer alguma coisa? Ah, eu trabalho demais. Então de noite você lê, vai orar a Bíblia. Lê a Bíblia. Você tem que fazer isso. Você põe lá. Olha, eu não posso dormir sem ler essa Bíblia. Faz isso. Escreve um cartaz bem grande e fica olhando lá. Não adianta mudar de casa, não. Leva o cartaz para outra casa. Fica olhando lá. Eu nem vou lá, né? Porque se der uma Ana Maria... Ana Maria é nada. Deus que está falando. Se eu não fizesse isso, eu não podia falar isso para você. Valeu, queridos. Então ele vai te exaltar resolvendo seus problemas, tá? Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, medo, preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem um super cuidado sobre a nossa vida. E Deus me ensinou até, olha gente, de tanto você ler Bíblia, orar em línguas, adorar o Senhor, você começa a fazer cada oração, que é ele mesmo que te ensina, em português. Eu falo, Deus, muito obrigado, Senhor, porque você está cuidando de mim como Deus e Pai, que você é meu. O que você acha que está acontecendo se você entender que Deus é seu Pai e Ele está cuidando de você? Você vai descansar, dormir sossegado, que já está tudo pronto. Você não precisa nem se preocupar. E mais, esse negócio de ficar pensamento aqui rodeando. Você tem que ter um controle sobre isso quando você estiver cheio da palavra de Deus. Eu posso ver a vocês que eu tenho esse controle. De repente, começa aquele... Começa a adorar o Senhor, orar em línguas. Nem pensar, o Senhor... É o meu Deus e o meu Pai, Ele está cuidando de mim. Acaba na hora. Eu treinei muitos anos. Eu ando nisso. senão eu não podia nem estar aqui, gente. Entende? Nós vamos passando pelas situações com a paz de Deus, com a condição de Deus, e andando na vitória. Estão me acompanhando, queridos? Eu quero ouvir um amém, um retorno super. Ah, amém, Jesus. Aleluia. Agora, mas olha, eu queria mostrar mais um monte aqui, mas... Ai, 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 vamos ver assim, 5 minutos, rápido, rápido. Vai lá, Filipenses. Olha só, Filipenses, mais um pouquinho para trás. Capítulo 4, versículo 6. Quem que vai andar atrás de ser preocupado, ansioso, com medo? Ninguém, né, gente? Faz favor. Por que será que Deus mandou? Ó, essa história toda é para mim também. Eu fico vigiando para ver se eu não estou com medo, se eu não estou preocupada, se eu não estou ansiosa. Porque se você não orar, você entra nesse barco e é lá que você fica, hein? E o diabo vai te levando. Mas, gente, não é oraçãozinha, querido. Será que vocês entenderam? Eu vou ter que falar de novo, né? Rezinha, né? É você ficar na presença de Deus, lendo a Bíblia, orando em línguas. Você não vai ser mais uma pessoa preocupada com nada. Você não vai ter medo de nada, porque quando você ora, você sabe que Deus está agindo. Alguma coisa está acontecendo. Você pode ficar tranquilo. Valeu? Ai, que 10, não. Nós estamos nessa. Nós vamos ver a glória de Deus maior. Ele disse que sim. Então, ele não mente. Aleluia. Olha só, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Amém? Você está com medo, preocupado com o quê? Blé, 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 blé. Ah, eu ia contar essa história. É isso aí, quer ver? Ó. Então, aí olha, foi um parênteses bem grande. Agora eu vou voltar. Obrigada, Espírito Santo. É assim, a mulher morria de medo. Todo dia, ai meu Deus, aquela mulher nem dormia de medo. Porque daí eu fiz esse parênteses do medo, você entende? Então, agora vocês vão entender a história. Aí ela morria de medo. E não dormia porque ela sempre achava que ia ter ladrão. Ela teve uma experiência com ladrão, estava com medo de ladrão. O marido ficava, ai, tinha que ver toda hora, estava tudo fechado, aquele horror. Mas um dia teve um barulho muito forte lá embaixo, na casa, e o marido foi lá ver. Chegou lá, não é que o ladrão estava na sala? E aí, ai, ai. Aí ele, boa noite. O ladrão, boa noite. Ele falou, muito prazer. Por favor, vamos subir que eu quero apresentar você para minha mulher. O que faz? 10 anos que ela está esperando você para te conhecer. Ué, gente, o medo é isso, cara. Você fica com medo, com... vai, vai, vai. Aconteceu mesmo. Não é demais? O caralho, olha lá o ladrão, a mulher. Ô, gente, esse medo não dá, você entende? Fica com medo, vai você. Para de ficar com medo. Medo do quê? Gente, vamos parar? Ai, Jesus. Sabe que Deus tem bom humor, né? Ele tem mesmo, gente. Mas é um bom humor santo que nos ensina, que nos encoraja. Deus é maravilhoso. Olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não tenha medo. É isso que Deus está falando. Não fica preocupado. Ah, você está muito preocupado? Senta lá, vai ler Bíblia. Bem alto lá dentro do teu ouvido. Para tirar o lixo que está lá dentro, que você fica vendo televisão o dia inteiro, de noite o dia inteiro, lendo jornal, ouvindo notícia, no rádio, andando atrás de conversa, quando você vai fazer negócio, só fala coisa ruim, blá, blá, blá. Você está cheio disso dentro da sua cabeça. Notícias ruins. É isso que está dominando você. Põe bem alto. Chega uma pessoa, ai, chega outra, ah, você está se enchendo disso. Se eu começar a reclamar muito para mim, eu já vou tacando palavras. Amém? Mas você está vazio, você não pode tacar a palavra. Você absorve aquela coisa ruim da pessoa e fica igual ruim. Fica no mesmo. Fica tudo lá tristezinho, tudo deprimido. A pessoa vai embora, você está na pior. Que visita! Credo! Cai fora! Amém? Se a visita vier mal, você tem lá um super palavra dentro de você, você pá, que isso? Vamos orar agora, já, pum. Deus já ficou na paz, que alegria, ai, que bom. Amém? Não andeis ansiosos, não fica com medo, fica preocupado. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Não! Não! Você vai, quando você começar, meu Deus, mas eu não consigo tirar esse pensamento, eu estou perto. Então, vai ler Bíblia e orar em línguas, 2 horas. Eu criei minha filha assim, gente. Sério. Vê não, vai lá, pode, já sabe. Eu não aguento tanto peso, olha o meu tamanho, não dá. Vem querer tacar tudo em cima de mim, já chega os meus. Vai fazer alguma coisa na vida, pelo amor de Deus. Ai, Senhor. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu tudo que eu falei? A sua mente vai ficar guardada em Cristo Jesus. O seu coração vai receber a paz. Porque você se apresentou a Ele em oração. Que oração? Você ficou lendo a Bíblia, orando ali, Senhor, eu sei que você está agindo nisso agora. E eu não vou ficar preocupada, eu não tenho medo. E depois de tanto ler a Bíblia, você vai saber falar os versículos. Eu sei, meu Deus, que você disse que se a minha mãe me abandonar, você jamais me deixará. Eu não tenho que ter medo. Você está agindo nessa situação, você já fez alguma coisa para me abençoar. E aleluia. Você vai ter essa confiança, você tem que ter essa confiança em Deus. Senão não dá para andar com Jesus. Então senta lá em qualquer igreja, lá no fundão, no meio, onde você quiser, e fica lá um cristão derrotado. Mas é isso que Deus quer. Mateus 6. Está valendo? Então vê lá, Mateus 6. E depois só mais um versículo e amém. Mas gente, essa dose valeu, hein? Vocês pensaram que eu ia chegar aqui que jeito hoje? Ah, senti falta da igreja, que isso? Aleluia, glória a Deus. Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, ok? O medo e a ansiedade não é de hoje, né? Não é por causa de hoje, é por causa do quê? Do dia amanhã. Se você não ficar ansioso, o seu amanhã vai ser brilhante, maravilhoso, sucesso. Se você tiver medo, ficar preocupado, você não vai saber resolver o seu problema na hora que precisar. Toda pessoa preocupada, nervosa, ansiosa, medrosa, ela não sabe resolver nada. Ela não resolve nada. Mas a pessoa que lança o medo em Deus, na hora que vem os problemas, ela sabe o que ela tem que fazer. E os problemas são resolvidos. Então, Deus não quer que a gente fique sofrendo amanhã, o fim do ano, sei lá que dia. Calma, nem chegou. Ele falou, viva hoje. Já tem muita coisa para hoje. Aliás, ó, já está chegando no fim, o dia de hoje, já pode se acalmando. Porque o banco está fechado. Você está livre. Hoje você já passou, meu amigo. Amanhã, você não passou hoje, amanhã você vai passar também. Ah, você não morreu hoje, amanhã você também não vai morrer. A doença, o mal-estar, não sei o quê. Você não conseguiu passar? Amanhã também, etc. Estão me acompanhando? Você precisa ficar cheio dessa palavra. Olha só, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Amanhã você vai viver amanhã o que você vai ter que enfrentar. O que você vai ter que fazer, etc. Não fica já. Por isso que quando eu acordava, eu tinha 1000 coisas para fazer, eu ficava nervosa. Mas não vou dar conta. Eu não, hoje eu tenho 1000 coisas a fazer, aí que eu levanto mais calma. Não vou fazer nada, então. Tem muita coisa, eu já nem vou fazer nada. Deixa eu esperar aqui ver o que Deus quer que eu faça. Às vezes é meia coisa. Tudo era bobagem que eu ia fazer. Eu ia me estressar. Não era para fazer nada daquilo. Olha que bênção. Eu vivia lá, ó, nervosa, porque queria fazer 1000 coisas e nem tinha condição e nem era para fazer. Pessoa que anda na alma fica arrumando coisas que não é para fazer. Deus me descansa. Deus refaz as minhas forças. Eu não vou fazer o que não é para eu fazer, nem mesmo. Você está ali, ó. Não, Deus nem está mandando eu fazer. Não é que eu seja irresponsável, eu sou muito responsável com as coisas. Mas tem coisas que não está precisando de ser feita. É mais importante eu ficar com Deus agora do que eu ficar andando atrás de outras coisas que não vai dar futuro nenhum. Então, você vai ter esse discernimento. Nossa, Deus tirou muito aquelas cargas. Nossa, da minha vida, eu vivia, vai ser burro de carga. Então, o amanhã, gente, terá os seus cuidados. Amanhã você vai fazer o que amanhã não vai fazer hoje. Basta o dia o seu próprio mal. O que for acontecer, vai ser naquele dia, não adianta agora. Tá valendo? Então, se você ficar cheio da palavra de Deus, você vai ter esse controle na sua vida. Por que as pessoas precisam encher a vida de tanta coisa, dia e noite? Porque elas estão muito aflitas lá dentro, ansiosas, medrosas, Se elas pararem um segundo, elas vão ficar, ó, pirada. Tal é o barulho, tal é a ansiedade, a preocupação e o medo que está dentro dela. Não pode parar um minuto, porque se parar... Então vai ler Bíblia. Deus vai tirar todo o peso da sua vida. A sua vida vai ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o máximo. Então vê só Lamentações agora. Gente, mais para trás um pouco. Vou dar uma dica. Lá perto de Ezequiel, antes de Ezequiel, depois de Jeremias. Achou? Página. Não sei, cada Bíblia é uma página. Quando nós começamos aqui em Alphaville, há 17 anos atrás, dava página, porque nunca, né? Um ser cristão daquele tinha aberto uma Bíblia. Mas nós falávamos, página 623. Do lado esquerdo, lá embaixo. Isso é versículo, um pequenininho que tem ali em cima, é versículo. Mas valeu, né, queridos? Vocês estão tudo aqui, aleluia. Aleluia. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Gente, pra que nós vamos ficar preocupados com amanhã? Porque está escrito em Salmos que ele veio em nosso auxílio antes que amanhecesse o dia para nos socorrer e nos abençoar. Mas olha aqui, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada milênio. Não, não, não. Cada manhã, grande é a tua fidelidade. Valeu? Toda manhã a misericórdia de Deus é renovada sobre a sua vida, sobre a minha, sobre... esse universo, senão o diabo já tinha acabado com tudo. Será que você não está precisando orar um pouco, não, hein? Não, ninguém responde, por favor. Ok? Vai ler Bíblia. Quando você olhar para mim, eu já vou falar, vai ler Bíblia. Hein? Gente, nós até abrimos terça-feira para isso. Tá? Abrimos terça-feira para você ler Bíblia. Agora, lá na sua casa, vai fazer também. Vai ler Bíblia, põe no seu ouvido. Em nome de Jesus, amém.